Então, o Swamiji deu início ao sacrifício de fogo, despejando as tinturas coloridas sobre o tabuleiro de terra perante ele. Com atenção fixa, sua congregação observava cada movimento misterioso enquanto ele recolhia os gravetos e lascas de madeira, mergulhava-os na manteiga clarificada, acendia-os na chama de uma vela e montava uma fogueirinha no centro do tabuleiro. Misturou grãos de gergelim, cevada e manteiga clarificada num vaso e então passou adiante a mistura. Cada novo discípulo pegou um punhado da mistura para oferecê-la ao fogo. Em seguida, pôs-se a recitar orações em sânscrito, pedindo a todos o obséquio de repeti-las. Cada oração terminava com o canto da palavra Swaha, 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 repetida 3 vezes. Ah, não era para repetir. Não é fácil, não, viu? E a cada swaha, os iniciados arremessavam um pouco da mistura de gergelim e cevada para dentro do fogo. O Swamiji prosseguia derramando manteiga clarificada, empilhando a lenha e cantando mais orações, até que o tabuleiro crepitava em chamas. As orações como que não acabavam, e a manteiga jorrava, e o fogo cresceu, e o quarto ficou mais quente. Após 15 ou 20 minutos, ele pediu a cada um dos iniciados que colocasse uma banana no fogo. Com 11 bananas amontoadas no fogo, as chamas começaram a esmorecer e a fumaça engrossou. Alguns dos iniciados levantaram-se e correram para tossir no quarto adjacente, e os visitantes recuaram para o corredor. Porém, o Swamiji continuou derramando a manteiga e os grãos remanescentes no fogo. Esta espécie de fumaça não perturba, disse ele. Outra fumaça perturba, mas não essa. É, realmente, nós vimos isso, né? Nós tivemos a chance de ver isso funcionando, né, Bimala? E não perturba mesmo, não dói os olhos, não incomoda de jeito nenhum, né? Muito embora todos estivessem com os olhos lacrimejando de irritação, ele pediu que as janelas permanecessem fechadas. Dessa maneira, a maior parte da fumaça ficou retida dentro do apartamento e nenhum vizinho reclamou. O Swamiji deu um grande sorriso, levantou-se de seu assento perante o fogo de sacrifício, que é a língua incandescente de Deus, Vishnu, e começou a bater palmas e a cantar Hare Krishna, colocando um pé diante do outro e gingando de um lado para o outro, começou a dançar Hare Krishna perante o fogo. Seus discípulos juntaram-se a ele na dança de Hare Krishna e no canto, e a fumaça diminuiu. Ele fez que cada discípulo tocasse suas contas nos pés do Senhor Krishna Chaitanya do quadro do Panchatattva sobre a mesa, e finalmente permitiu que abrissem as janelas. À medida que a cerimônia se encerrava e o ar no apartamento desanuviava, o Swamiji começou a rir. Havia tanta fumaça que pensei que teríamos que chamar o corpo de bombeiros. Prabhupada estava feliz, na verdade estava em êxtase, né, Bimala? Providenciou para que se distribuísse Krishna Prasada, alimento oferecido a Deus a todos os visitantes e devotos. O fogo, as orações, os votos e todos cantando Hare Krishna, tudo isso criara uma atmosfera auspiciosa. As coisas estavam indo para a frente, agora havia devotos iniciados no mundo ocidental. No fim, a maioria dos discípulos voltou para casa, para seus apartamentos, deixando que o mestre espiritual deles limpasse tudo após a cerimônia de iniciação. 10 de setembro. Na manhã após a iniciação, Prabhupada sentou-se em seu apartamento lendo um comentário sobre o Srimad Bhagavatam. Enquanto lia, apoiava o grande volume em sânscrito perante ele sobre sua escrivaninha. Usava óculos de aros de tartaruga que mudavam o seu aspecto, fazendo-o parecer extremamente erudito. Usava lentes apenas para leitura, e isso intensificava a impressão visual de que agora mergulhara em profunda meditação professoral. O quarto estava sossegado, e a luz do sol matinal entrava pela janela com seus raios cálidos. De repente, alguém bateu à porta. Sim! Entre, ergueu os olhos, tirando os óculos, enquanto Mike e Jan, agora Mukunda e Janaki, abriram a porta, espreitando para dentro. Ele pedira para vê-los. Sim, sim, entrem, sorriu ele e eles entraram. Entraram fechando a porta atrás de si, dois vivazes jovens americanos. Com os seus olhos expressivos, ele demonstrava estar de bom humor. O casal sentou-se diante dele e Prabhupada chamou-os alegremente por seus novos nomes de iniciação. Bem, vocês estão vivendo juntos, mas agora fizeram sérios votos de iniciação. Então, o que farão quanto a isso? Bem, Mukunda parecia confuso. Não há amor na consciência de Deus, Krishna? E o Swamiji assentiu com a cabeça. Sim, por isso digo. Por que vocês não se casam? Eles concordaram que era uma boa ideia e Prabhupada imediatamente marcou a data do casamento para dali a 2 dias. O Swamiji disse que cozinharia um grande banquete e realizaria cerimônia de casamento em seu apartamento e pediu a Mukunda e Janaki que convidasse os seus parentes. Tanto Mukunda quanto Janaki haviam crescido em Oregon e seus membros familiares acharam impossível viajar uma distância tão longa atendendo a um aviso tão em cima da hora. Somente a irmã de Janaki, Joan, concordou em vir. Prabhupada estava, para variar, sempre correndo contra o tempo, né? Joan comenta: eu mal sabia que espécie de casamento seria, sabia apenas que eles haviam encontrado um swami e aprendiam sânscrito com ele, bem como frequentavam o seu pequeno templo, lojinha na 2ª Avenida. Quando me encontrei com o Swami, este estava sentado ao lado da janela em sua antessala, banhando-se à luz do sol, rodeado de panelas de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasada, a qual distribuía entre os devotos que estavam sentados em volta dele, encostados à parede. Eu fazia macrobiótica e não fiquei nada desejosa de compartilhar daquela refeição de meio-dia. Ao entrar no recinto, o Swamiji disse: quem é ela? E Mukunda disse: esta é a Joan, irmã de Janaki. Veio de Oregon para assistir ao casamento. O Swamiji disse: ah, onde fica Oregon? E Mukunda disse: fica a 5 mil quilômetros de distância, do outro lado dos Estados Unidos. E ele perguntou: ah, veio de tão longe, muito bom, e quando chegarão os outros membros da família? Então eu disse: sou a única a vir para a cerimônia, Swamiji. Não importa, disse ele, é muito bom que você tenha vindo, sente-se por favor e tome um pouco de Krishna Prasada. Ofereceu-me um pouco de caldo de ervilha, um sabidi bem suculento, iogurte, salada e chapates, pães achatados. Porém, como eu me dedicava à macrobiótica, todo aquele alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, tinha um gosto intragável para mim. Praticamente falando, ficou o tempo todo entalada em minha garganta, mas lembro-me que ele olhava para a radiante e bela pessoa que estava tão ansiosa para que eu tomasse a Krishna Prasada que ele preparara. E então comi tudo, mas em minha mente decidi que aquela seria a última vez que compartilharia de um almoço com os devotos. De qualquer modo, acabei terminando de comer, e o Swamiji, que estivera me observando, disse: quer mais? Quer mais? E eu disse: não, não, obrigada, muito obrigada, estou satisfeita. Estava muito boa, mas não posso aceitar mais nada, enfim. O alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, terminou. Todos se levantaram para limpar o local enquanto Swamiji comentava que desejava falar com Mukunda, Janaki e eu para fazer os preparativos para o casamento do dia seguinte. Então, quando já estávamos sentados no quarto com ele, o Swami estendeu a mão até um canto. Não tenho certeza do que eu estou lembrando. Então, quando já estávamos sentados no quarto com ele, o Swamiji estendeu a mão até um canto onde havia um grande pote com calda de açúcar cristalizado grudado pelo lado de fora, e eu pensei, ó, esta deve ser a pièce de résistance, ou coisa parecida, né? É francês, mesmo, não sei nem português, vou falar francês, pièce de résistance. Mas, dessa vez, não vou aceitar nada. Porém, de qualquer forma, ele introduziu sua mão no pote e tirou dele um grande, redondo e gotejante globjum. Eu disse, oh não, estou tão cheio que não poderei aceitar nada. E ele disse, oh, tome, tome. E fez-me estender a mão e pegar o doce. Bem, ao terminar de comer o globjum, estava totalmente convencida de que essa seria a última vez e que eu jamais viria ali. Depois ele pôs-se a explicar que na tradição védica a família da noiva fazia arranjos pomposos para o casamento. E já que eu era o único membro da família que comparecera, devia vir no dia seguinte e ajudá-lo a cozinhar o banquete do casamento. Então, às 9 da manhã do dia seguinte, enquanto Janak decorava a sala para o fogo de sacrifício, atravessando fios com guirlandas de folhas e flores pelo teto da sala, subi para encontrar-me com o Swamiji. Ao chegar, ele imediatamente me mandou sair e fazer compras com uma lista para adquirir 5 ou 6 artigos. Um dos artigos não pude encontrar em nenhum dos mercados, embora falasse com muitos lojistas. Quando voltei, ele me perguntou, conseguiu todos os artigos da lista? E eu disse, bem, todos exceto um. Qual? Perguntou ele. E eu disse, bem, ninguém sabe o que é tomar. Ele me fez lavar as mãos e sentar-me no chão de um dos quartos com um saco de 2 quilos de farinha, 1/2 quilo de manteiga e 1 jarra de água. Olhou para mim e disse, você pode preparar massa de consistência média? E eu repliquei, o senhor quer dizer massa comum de pastel, de bolo, de torta ou de pâté brisé? Que espécie de massa o senhor quer? Quantos anos você tem? Disse ele. 25, Swamiji. 25 anos, disse ele, e não sabe preparar massa de meia consistência média. É costume na Índia que qualquer mocinha a partir dos 5 anos de idade é muito experiente em preparar estas massas. Ah, mas não importa. Vou mostrar-lhe como fazer. Assim, com muita habilidade, esvaziou o saco de farinha e com as pontas dos dedos introduzia a manteiga até que a mistura assumia uma consistência espessa. Então cavou um poço no centro da farinha, derramou exatamente a quantidade certa de água e com muita destreza amassou-a até transformá-la em massa de consistência média, macia como veludo. Em seguida introduziu uma travessa de batatas cozidas, esmagou-as com as pontas dos dedos e começou a adicionar condimentos de massa. Condimentos na massa, desculpem. Mostrou-me como preparar e enrolar kachoris de batata, que são pastéis indianos fritos com recheio de batata condimentada. É difícil ler essas coisas. De 11 da manhã até as 5 da tarde, fiquei sentada no mesmo quarto, fazendo kachoris de batata. Enquanto isso, no decorrer da mesma tarde, o Swamiji produziu 15 outros pratos vegetarianos especiais, cada um em quantidade suficiente para 40 pessoas, e fizera-os sozinho em sua pequena e estreita cozinha. Fazia bastante calor naquela tarde e eu suava. Swamiji, perguntei eu, por favor, posso beber um pouco de água? Ele deu uma olhadela, voltando-se para a porta e disse, vá lavar as suas mãos. Fui lavar as mãos e quando voltei, Swamiji tinha um copo de água para mim. Explicou-me que não se deve pensar em comer ou beber nada enquanto se prepara alimentos para oferecer ao Senhor Supremo Krishna. Assim, após beber o copo de água, fui lavar as minhas mãos e sentei-me de novo. Por volta de 2 da tarde, eu disse, Swamiji, posso fumar um cigarro? Ele deu uma outra olhadela, voltando-se para a porta e disse, vá lavar as mãos. Assim eu fiz, e ao voltar ele explicou-me as quatro regras da consciência de Deus, Krishna. Continuei a fazer os cachores lá pelas 3:30 ou 4 horas. O quarto estava um forno, e enquanto Swamiji trazia mais uma de suas preparações, eu esfregava minha testa com o braço e com a mão. Ele virou-se para mim e disse, por favor, vá lavar as mãos. Assim o fiz outra vez, e ao retornar, ele tinha uma toalha de papel molhada para mim. Explicou que para cozinhar para Deus, Krishna, era necessário observar determinados padrões de limpeza e pureza que eram diferentes daqueles aos quais eu estava acostumada. Cerca de 30 pessoas compareceram. As decorações eram semelhantes às da iniciação de poucos dias atrás, exceto que eram mais festivas e o banquete estava mais opulento. O quarto de frente do Swamiji estava decorado com ramos de pinheiro, e de lado a lado da sala havia guirlandas de folhas e flores penduradas no teto. Alguns dos novos iniciados vieram com as grandes contas vermelhas em volta do pescoço, Rosário Hare Krishna, de 108 contas. Agora haviam feito votos, 16 voltas diárias de Hare Krishna, e cantavam Hare Krishna em suas contas exatamente como Swamiji lhes mostrara, e alegres, embora inibidamente, chamavam um ao outro por seus novos nomes espirituais. Janaki comenta, o Swamiji disse que eu deveria usar vestido indiano em meu casamento e disse que devia ser feito de seda. Perguntei-lhe que cor, e ele disse vermelho. Assim, Mukunda trouxe-me um vestido indiano absolutamente elegante e algumas joias muito bonitas. Os amigos do Swami estavam acostumados a ver Janaki, pois ela sempre vinha com Mukunda, mas normalmente ela não usava maquiagem e vestia-se com roupas muito simples. Ficaram espantados e um tanto embaraçados ao vê-la entrar usando joias, maquiagem e um brilhante vestido vermelho. O cabelo da noiva estava armado e entrançado, decorado com um ornamento oval de filigrana de prata. Usava pesados brincos de prata comprados por Mukunda numa careira loja indiana de artigos importados da Quinta Avenida e braceletes de prata. Prabhupada orientou Mukunda e Janaki a sentarem-se diante dele do outro lado da arena do fogo do sacrifício. E assim como na iniciação acendeu um incenso e instruiu-os sobre a purificação com água, recitou o mantra de purificação e então começou a falar. Explicou sobre o relacionamento entre o homem e a esposa em consciência de Deus, Krishna, e sobre como devem prestar-se mútuos serviços e como devem servir a Deus, Krishna. Depois, Prabhupada pediu à irmã de Janaki que a desse formalmente a Mukunda como esposa dele. Aí Mukunda repetiu após o Swamiji, aceito Janaki como minha esposa, hei de protegê-la por toda a nossa vida. Viveremos juntos pacificamente em consciência de Deus, Krishna, e jamais haverá qualquer separação. A seguir, Prabhupada voltou-se para Janaki. Você aceita a Shrima Mukunda Dasa Brahmachari como seu companheiro vitalício? Você servi-lo-á sempre e ajudá-lo-á a executar as suas atividades na consciência de Deus, Krishna? A isso Janaki replicou, sim, aceito. Aceito Mukunda como meu esposo por toda a minha vida. Nunca haverá qualquer separação entre nós, nem na felicidade nem na tristeza. Prometo servi-lo sempre. E viveremos juntos pacificamente em consciência de Deus, Krishna. Você lembra disso, Bimala? Que você prometeu essas coisas aí? Aí eu lembro. Tá bom. Não botar a gente no meio, tá bom. Ninguém, senão o Swamiji, entendia nada do que se passava. Ele liderou o canto de Hare Krishna e ensinou que o noivo e a noiva deviam falar um para o outro. Disse-lhes onde deviam sentar-se e o que fazer. De fato, foi ele quem disse para eles se casarem. Além de tudo isso, cozinhar o elaborado banquete. Desculpem, né, que eu já estava pensando aqui no banquete, Bima. Festa é comigo mesmo. Além de tudo isso, cozinhara o elaborado banquete que aguardava na cozinha para quando a cerimônia acabasse. Prabhupada pediu que Mukunda e Janaki trocassem suas guirlandas de flores e depois disso trocassem de assentos. Então pediu a Mukunda para passar um pouco de cúrcuma ao longo da... repartição do cabelo de Janaki e em seguida cobrir-lhe a cabeça com o vestido. A seguir veio o fogo de sacrifício e finalmente o banquete. A atração especial do casamento foi o grande banquete. É, você, é muito bonita essa cerimônia, né? Muito bonita mesmo, né? Quem tiver a chance de ver, muito bonita mesmo. Até eu que não gosto, gostei. Casamento, você menino, você menina, seja celibatário. É, você menina, seja celibatária, você menino, seja celibatário, vocês vão evitar montanhas de problemas. A atração especial do casamento foi o grande banquete, virou um sucesso social absoluto. Os visitantes comiam entusiasticamente, pediam mais e deliravam com os sabores sensacionais. Os seguidores de Prabhupada que estavam acostumados a seu simples farnel diário de arroz, caldo de ervilha, sabdi e pães achatados, acharam o banquete embriagante e comeram tanto quanto podiam. Muitos dos amigos de Mukunda eram macrobióticos e a princípio evitaram fastidiosamente todos os doces. Mas aos poucos o entusiasmo dos outros venceu a resistência deles. E eles se deixaram cativar pela exímia arte culinária do Swami. Por Deus, ele cozinha demais, disse Janaki. Bruce, que perdera a primeira iniciação, admirava o sacrifício de fogo védico e saboreava os cachores do Swami pela primeira vez. Ele resolveu no mesmo instante dedicar-se à consciência de Deus, Krishna, e tornar-se um dos discípulos do Swami de logo que possível. Quase todos os visitantes pessoalmente aproximaram-se do Swamiji para agradecer-lhe e congratular-se com ele. O Swamiji estava feliz e disse que tudo saíra bem pelas bênçãos de Deus, Krishna, pela graça de Krishna. Após a cerimônia, Mukunda e sua esposa receberam em seu apartamento muitos dos devotos e visitantes. À noite deixara todos animados e Hayagriva recitava poesia. Então alguém ligou a televisão para sintonizar a entrevista marcada com Allen Ginsberg, o poeta, e para a felicidade de todos, Allen começou a tocar harmônio e a cantar Hare Krishna. Ele chegou a dizer que havia um Swami no Lower East Side que ensinava esta mantra e yoga. A consciência de Deus Krishna era nova e desconhecida, todavia agora os devotos viam uma celebridade famosa fazendo o canto de Hare Krishna na televisão. A noite toda parecia auspiciosa. Enquanto isso, em seu apartamento, Prabhupada, juntamente com alguns ajudantes, limpou tudo após a cerimônia. Ele estava satisfeito. Estava introduzindo alguns dos elementos principais de sua missão de consciência de Deus, Krishna. Havia iniciado discípulos, casara-os e banquetear o público com o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Se eu tivesse recursos, disse ele a seus seguidores, poderia celebrar um grande festival como este todos os dias. Capítulo 9. Viaje para sempre. Mas enquanto isso se passava, um velho, um ano depois de seus 70 anos, perambulava pelo East Village de Nova York e estabelecia-se para provar ao mundo que sabia onde se pode encontrar Deus. Em apenas 3 meses, o homem, Swami A.C. Bhaktivedanta, conseguiu convencer a audiência mais barra pesada do mundo, boêmios, viciados em LSD, maconheiros e hippies, de que conhecia o caminho para Deus. Desligue-se, cante alto Hare Krishna e viaje. Esta nova marca de homem santo, com todo o devido respeito pelo Dr. Larry, Esta nova marca de homem santo, com todo o devido respeito pelo Dr. Larry, está pintando com outro tipo de expansão de consciência, que é mais doce do que o ácido, mais barato do que o baseado e que faz efeito sem pó. Como tudo isto é possível? Através de Deus, Krishna, diz o Swami. Trecho do East Village Order, outubro de 1966. Prabhupada estava bem de saúde naquele verão e outono, ou pelo menos parecia. Trabalhava arduamente por longos períodos e, exceto as 4 horas de descanso à noite, estava sempre ativo. Falava intensa e continuamente, sem jamais se cansar, e sua voz era enérgica. Seus sorrisos eram fortes e encantadores. Seu cantar alto e melodioso de Hare Krishna. Durante o canto e dança público de Hare Krishna, batucava ritmos de tambor bengalis em seu bongô, às vezes por uma hora. Comia com gosto arroz, caldo de ervilha e pão achatado, e legumes com manteiga clarificada. Seu rosto era cheio e sua barriga saliente. Às vezes, descontraído, batia com 2 dedos em sua barriga e dizia que a ressonância confirmava sua boa saúde. Sua cor dourada radiava... Tá, Bimala, posso continuar? Sua cor dourada radiava a juventude e o bem-estar que seus 70 anos de hábitos saudáveis e não destrutivos haviam preservado. Ao sorrir, sua virilidade e vitalidade sobrevinham com tanta força que embaraçavam um nova-iorquino murcho e libertino. De muitas maneiras, ele não era nem um pouco parecido a um velho. E seus novos seguidores aceitavam plenamente a sua juventude ativa como parte da maravilha do Swamiji, assim como vieram a aceitar a maravilha do canto e a maravilha de Krishna. O Swamiji não era um homem comum, ele era transcendental. Podia fazer qualquer coisa. Nenhum de seus seguidores ousava aconselhá-lo a moderar-se, nem realmente jamais lhes ocorrera que ele precisasse de tal proteção. Estavam ocupados simplesmente tentando acompanhar o seu ritmo. Ele conseguira durante 2 meses na segunda avenida 26 aquilo que antes fora apenas um sonho. Agora tinha um templo, uma sociedade devidamente registrada, plena liberdade para pregar e um grupo de discípulos iniciados. Quando o irmão espiritual lhe escrevera perguntando-lhe como dirigiria um templo em Nova York, Prabhupada respondeu que precisaria de homens da Índia, mas que poderia encontrar 1 ou 2 americanos capazes de ajudar. Isso fora no inverno passado. Agora Krishna pusera-o numa situação diferente. Não receber ajuda nenhuma de seus irmãos espirituais, nem grandes doações de ricos negociantes indianos, e nenhuma assistência do governo da Índia, porém, estava obtendo sucesso de maneira diferente. Aqueles foram dias felizes, dizia ele, lutara sozinho por 1 ano, mas então Krishna enviou-me homens e dinheiro. Sim, aqueles foram dias felizes para Prabhupada, mas sua felicidade não era como a felicidade de um velho nos anos do ocaso. Quando alguém se recolhe aos sombrios confortos do retiro, experimentava a felicidade de um jovem numa época de desabrochar de novos poderes, um período em que esperanças futuras expandem-se ilimitadamente. Ele tinha 71 anos, mas sua ambição era de um jovem corajoso. Era como um jovem gigante apenas começando a crescer. Era feliz porque sua pregação firmava-se, assim como o Senhor Krishna Chaitanya fora feliz ao viajar sozinho pelo sul da Índia, propagando o cantar de Hare Krishna. A felicidade de Prabhupada era de um servo desinteressado de Deus, Krishna, a quem Krishna enviava candidatos para a vida devocional. Estava feliz em plantar a semente da devoção em seus corações e treiná-los em cantar Hare Krishna ouvir sobre Krishna e trabalhar para divulgar a consciência de Deus, Krishna. Prabhupada continuava a acelerar. Após as primeiras iniciações, o primeiro matrimônio, ansiava pelo próximo passo. Contentava-se com o que tinha, mas desejava fazer mais. Tinha a cobiça do devoto de Deus, não a cobiça de obter gozo dos sentidos, mas sim de conquistar mais e mais para Deus, Krishna. Ele entrava como uma agulha e saía como um arado, isto é, a partir de um início pequeno e aparentemente insignificante. Expandiria o seu movimento a proporções tremendas. Pelo menos esse era o seu desejo. Não estava satisfeito com o seu recém-encontrado sucesso e segurança na 2ª Avenida 26, mas ansiava aumentar a isso com Hare Krishna tanto quanto possível. Está sempre fora a sua visão. Não esta, desculpem, tá, Bimala? Prabhupada é delirante, é emocionante, né? Daí eu errei mesmo, já sou ruim de serviço mesmo. Esta sempre fora a sua visão, e ele a havia gravado na ata da ISKCON Hare Krishna: alcançar verdadeira unidade e paz mundial entre os membros e a humanidade em geral. Até rimou, você viu? Alcançar verdadeira unidade e paz mundial entre os membros e a humanidade em geral. O Swamiji, aquilo que nenhum político, nenhum líder materialista conseguiu, nem vai conseguir. O Swamiji reuniu o seu grupo. Sabia bem que uma vez que experimentassem isto, todos adorariam. Porém, isto só aconteceria caso ele fosse pessoalmente com eles. Washington Square Park estava a apenas 1 quilômetro de distância, talvez um pouco mais. Ravindra Swarupa comenta: ele nunca guardou o segredo do que fazia, costumava dizer: quero que todos saibam o que estamos fazendo. Então, enfim, chegou o dia D. Hoje vamos cantar no Washington Square Park, disse ele. Todos ficaram aterrados. Ninguém vai a um parque para cantar Hare Krishna. Parecia uma ideia muito esquisita, porém ele nos garantiu dizendo: ao começarem a cantar Hare Krishna, vocês perderão o medo. Krishna ajudá-los a. E assim fomos caminhando até o Washington Square Park, mas não estávamos nada a fim de fazer aquilo. Até aquele momento não nos expunhamos. Eu estava transtornado, e sei que vários outros o estavam também, com a ideia de fazer uma imagem pública de mim mesmo. Encabeçados por Prabhupada, saíram naquela bela manhã de domingo caminhando pelos quarteirões da cidade, desde a 2ª Avenida até o Washington Square Park, no coração da Greenwich Village. E a aparência dele, só por caminhar, já causava sensação. Nenhum dos rapazes tinha a cabeça raspada nem vestes, mas por causa do Swamiji, com suas vestes alaranjadas, seus sapatos brancos e pontiagudos e sua cabeça raspada e erguida para o alto, o povo ficava espantado. Não era o mesmo que sair sozinho, quando o máximo que ocorria era olharem para ele vaga e ocasionalmente. Hoje, porém, com um grupo de rapazes apressando-se para acompanhá-lo, enquanto ia à frente pelas ruas da cidade, obviamente em vias de fazer algo, ele provocava um rebuliço. Rapazolas e moleques desordeiros gritavam nomes e outros riam e faziam sons. Um ano atrás, em Butler, os Argavals tiveram certeza de que Prabhupada não viera aos Estados Unidos em busca de seguidores. Ele não queria provocar escândalos, conjecturara Sally. Contudo, agora estava causando sensação, caminhando pelas ruas da cidade de Nova York, rumo ao primeiro canto público de Hare Krishna nos Estados Unidos, seguido por seus primeiros discípulos. No parque havia centenas de pessoas circulando, moradores estilizados e decadentes da Greenwich Village, visitantes de outros burgos, turistas de outros estados e outras terras, uma mescla de rostos, nacionalidades, idades e interesses. Imagina que lugar para fazer distribuição de livros, né, Bímola? Como de costume, havia alguém tocando violão junto à fonte. Rapazes e moças sentados juntos beijavam-se. Alguns jogavam frescobol. Outros tocavam tambores ou flautas ou outros instrumentos. E outros caminhavam com seus cães conversando. Não pensei nada, não vou falar nada. E outros caminhavam com seus cães conversando, admirando tudo, perambulando por ali. Era um típico dia da Village. Calma. Prabhupada dirigiu-se a um canteiro de gramado onde muitas pessoas espaireciam a despeito de uma pequena placa com os dizeres "não pise na grama". Prabhupada se dirigiu, eu achei que era só ele e os devotos que tinham se sentado na grama, mas não, né? Já tinha gente sentada na grama. Você vai saber por quê. Prabhupada dirigiu-se a um canteiro de gramado onde muitas pessoas espaireciam a despeito de uma pequena placa com os dizeres "não pise na grama". Sentou-se e um por um os seus seguidores sentaram-se a seu lado. Pegou os seus símbolos de mão e cantou o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E seus discípulos responderam, a princípio desajeitadamente e depois com mais ímpeto. Não era tão ruim quanto haviam pensado que seria. Jagannatha comenta, foi algo maravilhoso. O Swamiji me iniciou numa experiência maravilhosa. Isto porque aquilo me desinibiu bastante e eu superei certa timidez. Era a primeira vez que eu cantava alto no meio de todos. Uma multidão de curiosos aproximou-se para admirar, embora ninguém se aventurasse a cantar Hare Krishna. Dentro de poucos minutos, dois policiais abriram caminho entre a multidão. Quem é o encarregado aqui? Perguntou um oficial asperamente. E os rapazes olharam na direção de Prabhupada. Não viu a placa? Perguntou o outro oficial. O Swamiji franziu o cenho e voltou seus olhos em direção à placa. Levantou-se, encaminhou-se para a calçada desconfortavelmente quente e sentou-se outra vez e seus seguidores vieram atrás para sentar-se em volta dele. Prabhupada continuou o canto de Hare Krishna por meia hora e a multidão em pé ouvia. Nunca antes um mestre espiritual nos Estados Unidos saíra às ruas para cantar os nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Após o canto de Hare Krishna, pediu uma cópia do Shrimad Bhagavatam e fez Hayagriva ler o prefácio em voz alta. Com articulação clara, Hayagriva leu: a disparidade na sociedade humana deve-se ao princípio básico de uma civilização ateísta. O Deus Todo-Poderoso existe, dele tudo emana, por ele tudo é mantido, e nele tudo se funde para descansar. A multidão ficou imóvel. Depois disso, Swami e seus seguidores caminharam de volta à lojinha, sentindo-se eufóricos e vitoriosos. Haviam quebrado o silêncio americano. Allen Ginsberg vivia nas redondezas da Rua 10 Leste. Um dia recebeu um convite peculiar por correspondência. Pratique a vibração sonora transcendental. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este canto limpará a poeira do espelho de sua mente. Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Reuniões às 7 da manhã diariamente, segundas, quartas e sextas às 7 da noite. Você estará cordialmente convidado a vir e trazer os seus amigos. Ah, você está, né? Estará, tá, Bimala. Não, estará também. agora e no futuro. Tá, vou ler de novo. Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Reuniões às 7 da manhã diariamente. Segundas, quartas e sextas às 7 da noite. Você está cordialmente convidado a vir e trazer os seus amigos. Hare Krishna, Mataji. O Swamiji pedir aos rapazes que o distribuíssem pela vizinhança. Certa noite, logo após receber o convite, Allen Ginsberg e seu companheiro de quarto, Peter Orlovsky, chegaram à lojinha numa Kombi. Allen ficara cativado pelo mantra Hare Krishna havia vários anos atrás, ao ouvi-lo pela primeira vez no festival de Kumbh Mela, em Allahabad, Índia. Desde então, passara a cantá-lo frequentemente. Os devotos ficaram impressionados ao verem o autor mundialmente famoso de Hall e figura líder da sua juventude transviada entrando na humilde lojinha deles. Sua defesa ao amor livre, à maconha e ao LSD, suas pretensões de visões de espiritualidade induzidas por drogas no panorama diário, suas ideias políticas, sua exploração da insanidade, da revolta e do nudismo e suas tentativas de criar uma harmonia de almas afins, tudo isso influenciava as mentes dos jovens americanos, especialmente dos que viviam no Lower East Side. Embora pelos padrões da classe média ele fosse escandaloso e desvairado, ele era, de direito próprio, uma figura de reputação mundial, muito mais do que qualquer pessoa que jamais viera à lojinha antes. Allen Ginsberg comenta: Bhaktivedanta parecia não ter amigos nos Estados Unidos. Era ele só, totalmente sozinho, e fora assim como um hippie solitário ao refúgio mais próximo, o local onde o aluguel fosse suficientemente barato. Havia algumas pessoas sentadas no chão de pernas cruzadas. Acho que a maioria delas eram hippies do Lower East Side que tinham pintado ali, de repente, barbudos, curiosos, com interesse e respeito por alguma espécie de presença espiritual. Alguns deles estavam vidrados, mas a maioria deles fazia parte do rebanho manso. Deixa eu ver aqui. É. Barbudos, excêntricos e curiosos. Eram refugiados da classe média no Lower East Side, com a mesma aparência que os santos de rua na Índia. Havia muita semelhança naquela fase da história da contracultura americana, e gostei imediatamente da ideia de Swami Bhaktivedanta ter escolhido o Lower East Side de Nova York para suas práticas. Ele entrou nas profundezas mais baixas, escolheu um ponto mais parecido com as ruas transversais de Calcutá do que qualquer outro lugar. Allen e Peter tinham vindo para o canto e dança público de Hare Krishna, mas estavam adiantados. Prabhupada ainda não descera. Presentearam os devotos com um harmônio novo, uma sanfona deitada, né? É para os cantos e danças públicos de Hare Krishna, disse Allen. Uma pequena doação. Allen parou na entrada da lojinha conversando com Hayagriva, contando-lhe como cantar a Hare Krishna pelo mundo afora, em marchas de paz, em leituras de poesias, numa procissão em Praga, numa academia de escritores em Moscou. O canto de Hare Krishna secular, disse Allen. Peraí, deixa eu tomar água. Onde eu estava? O canto de Hare Krishna secular, disse Allen, mas Hare Krishna de qualquer modo. Então Prabhupada entrou. Allen e Peter sentaram-se com a congregação e juntaram-se ao canto e dança público de Hare Krishna e Allen tocou o harmônio. Allen comenta: Fiquei admirado de que ele viesse com o canto de Hare Krishna, pois parecia um reforço da Índia. Eu andara por aí cantando Hare Krishna, mas nunca compreender exatamente o porquê, nem o que significava. Porém, fiquei surpreso de ver que ele tinha uma melodia diferente, pois pensava que a melodia que eu sabia era a melodia universal. Eu estava tão acostumado à minha melodia que realmente a maior diferença que tive com ele foi em torno do tom, pois eu o havia consolidado em minha mente por anos, e ouvir outra melodia realmente me deixava alucinado. Após a palestra, Allen adiantou-se para falar com Prabhupada, que ainda estava sentado em seu tablado. Allen ofereceu seus respeitos com as mãos postas e tocou os pés de Prabhupada, e Prabhupada reciprocou, inclinando a cabeça com as mãos postas. Conversaram juntos brevemente, e então Prabhupada voltou a seu apartamento. Allen mencionou para Hayagriva que gostaria de visitá-los novamente e conversar mais com Prabhupada, ao que Hayagriva convidou a vir no dia seguinte e ficar para o almoço, comendo Krishna Prasadam. Você não acha que o Swamiji é um pouco esotérico demais para Nova York? Perguntou Allen. E Hayagriva pensou e replicou: ah, talvez. Então Hayagriva pediu a Allen que ajudasse o Swami, já que seu visto estava para expirar. Ele havia entrado no país com um visto de 2 meses de permanência e vinha estendendo seu visto repetidas vezes por 2 meses. Por 2 meses mais, desculpem. Isto prosseguira por 1 ano, mas da última vez que solicitaram uma prorrogação, esta fora recusada. Precisamos de um advogado de imigração, disse Hayagriva. Eu doarei para isso, garantiu-lhe Allen. Na manhã seguinte, Allen Ginsberg apareceu com um cheque e outro harmônio. Em cima, no apartamento de Prabhupada, demonstrou a sua melodia para cantar Hare Krishna, e então ele e Prabhupada conversaram. Allen comenta: eu estava um pouco acanhado diante dele, pois não sabia de onde ele vinha. Eu tinha aquele harmônio e desejava doá-lo, e tinha algum dinheiro. Achei esplêndido que agora ele estava ali para falar sobre o mantra Hare Krishna. Isso como que justificava o meu cantar. Eu sabia o que estava fazendo, mas não tinha fundamento teológico para satisfazer as indagações suplementares, e ali estava alguém que tinha. Assim, achei aquilo absolutamente esplêndido. Agora eu podia sair por aí cantando Hare Krishna, e se alguém desejasse saber o que era, eu simplesmente poderia enviá-lo ao Swami Bhaktivedanta para que descobrisse. Se alguém quisesse conhecer as complexidades técnicas e a história original, eu poderia enviá-lo a ele. Explicou-me sobre o seu próprio mestre e sobre Krishna Chaitanya e a linhagem de predecessores. Sua mente estava cheia de muitas coisas e do que estava fazendo. Ele já trabalhava em suas traduções. Sempre parecia estar sentado ali, dia após dia e noite após noite. E acho que uma ou duas pessoas o ajudavam. Prabhupada foi muito cordial com Allen, citando uma passagem do Bhagavad Gita, onde Krishna diz que tudo o que um grande homem fizer, os demais seguirão. Pediu a Allen para continuar cantando Hare Krishna sempre que surgisse a oportunidade, de modo que os outros seguissem o seu exemplo. Contou sobre como o Senhor Krishna Chaitanya organizou o primeiro movimento de desobediência civil na Índia, liderando uma marcha de protesto em canto e dança público de Hare Krishna contra o líder muçulmano. Allen ficou fascinado, apreciou a conversa com o Swami. Porém, eles tinham suas diferenças. Quando Allen expressou a sua admiração por um famoso santo bengali, Prabhupada disse que o santo era um farsante. Allen ficou chocado. Nunca antes ouviram um Swami criticar tão severamente a prática de outro. É o que mais tem: farsantes, anandas, paramahansas, goswamis, swamis, maharajas, impersonalistas, patifes, como Prabhupada diz, né? Patifes. Não passou no teste do patifímetro? É consciente de Deus? Não, então é um patife. Prabhupada tem esse teste, o patifímetro. Se o cara não passa no teste do patifímetro, é um patife. onde eu estava. A Prabhupada disse que o santo era um farsante. Allen ficou chocado. Nunca antes ouvira um Swami criticar tão severamente a prática de outro Swami. Prabhupada explicou, baseado em evidências védicas, o raciocínio por trás de sua crítica, e Allen admitiu ter pensado ingenuamente que todo homem santo fosse 100% santo. Peraí, estou entortando aqui, mas tá caindo aqui. Porém, decidiu que a partir de então ele não aceitaria mais um santo, incluindo o Prabhupada, com base em fé cega. Ele resolveu encarar Prabhupada de um prisma mais rigoroso e mais crítico. Allen comenta: eu tinha uma atitude de respeito muito supersticiosa, que provavelmente era fruto de uma mentalidade idiota. Portanto, os ensinamentos de Swami Bhaktivedanta foram ótimos para fazer-me questionar isso. Também me fizeram questioná-lo e não fiar-me nele. Allen descreveu uma visão divina que tivera, na qual William Blake lhe aparecera em som, e na qual ele percebera a unidade de todas as coisas. Um santo em Vrindavana dissera a Allen que isso significava que William Blake era o seu mestre, o seu guru. Guru, né? Farsante é guru. William Blake, guru, Bima. Porém, para Prabhupada isso não fazia sentido. É muita droga, né? Muito LSD. Allen comenta: a coisa principal acima e além de todas as nossas diferenças era um aroma de doçura que ele tinha, uma doçura desinteressada e pessoal, tipo devoção total. E isso foi o que sempre me conquistou, independentemente das perguntas ou dúvidas intelectuais que eu tinha, ou mesmo das cínicas tramóias do ego. Em sua presença havia uma espécie de charme pessoal, vindo da dedicação, que conciliava todos os nossos conflitos. Mesmo que eu não concordasse com ele, sempre gostava de estar com ele. A pedido de Prabhupada, Allen concordou em cantar mais Hare Krishna e se esforçar para deixar de fumar. O senhor realmente pretende transformar esses rapazes americanos em devotos de Deus? Perguntou Allen. Sim, replicou Prabhupada alegremente. E falosei todos os sacerdotes brâmanas. Allen deixou um cheque de $200 para ajudar a cobrir as despesas legais para a prorrogação do visto do Swami e desejou-lhe boa sorte. Sacerdotes brâmanas. Allen não via como tal transformação seria possível. Não, que eu estava pensando aqui, né, Bimala? Se Prabhupada fosse um farsante, ele ia concordar com tudo que o Allen dizia, né? Não, você está certo, o cara é um santo mesmo, me dá grana aí, dá seu dinheiro aí. É porque você quer bajular uma pessoa, você quer tirar dinheiro de uma pessoa, você fala o que ele quer ouvir, né? Não fala a verdade. E Prabhupada falava a verdade, não interessa o dinheiro. O dinheiro vem de Deus, Krishna, e não de puxar o saco de gente que tem dinheiro. 23 de setembro, era Radhashtami, o dia do aparecimento de Shrimati Radharani, a eterna consorte do Senhor Krishna. Prabhupada realizou sua segunda iniciação. Kate tornou-se Kirtanananda, Steve tornou-se Satswarupa, Bruce tornou-se Brahmananda e Chuck tornou-se Achyutananda. Foi outro dia festivo com um fogo de sacrifício no quarto de frente do Swami, e um grande banquete. Nossa, imagina esses banquetes, Bimala. Os devotos chamavam de banquetes do amor. Porque tudo que o devoto cozinha é com amor e devoção para Deus, e é oferecido no altar como um sacrifício. Prabhupada vivia em meio à cultura das drogas numa circunvizinhança onde os jovens tentavam quase que desesperadamente alterar a sua consciência, fosse por meio de drogas, fosse por algum outro meio, o que estivesse à disposição. Prabhupada assegurava-lhes que poderiam alcançar facilmente a consciência superior que desejavam cantando Hare Krishna. Era inevitável que, ao explicar a consciência de Deus, Krishna fizesse alusões a experiências com drogas, mesmo que apenas para mostrar que eram dois caminhos opostos. Já lhes era familiar os santos indianos que fumavam maconha e haxixe sob o pretexto de incrementar a sua meditação. Indianos patifes, é o que, nossa, o que tem de indiano patife, malandro, safado, muito, 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 mas muito mesmo, a maioria, né, Bimala? Já lhes eram familiares os santos indianos que fumavam maconha e haxixe sob o pretexto de incrementar sua meditação. E antes mesmo de haver partido da Índia, turistas hippies se haviam tornado uma cena familiar nas ruas de Delhi. Os hippies gostavam da Índia devido à cultura mística e ao fácil acesso às drogas. Deparavam com suas réplicas indianas que lhes garantiam que tomar haxixe era espiritual, e então regressavam aos Estados Unidos e perpetravam suas concepções errôneas de cultura espiritual indiana. Era um modo de vida. As bocas locais tinham uma linha completa de tóxicos, maconha, LSD, peyote, cocaína e drogas pesadas como a heroína e barbitúricos eram facilmente adquiridos nas ruas e nos parques. Jornais de contracultura publicavam notícias importantes sobre o mundo das drogas. Apresentavam um personagem de história em quadrinhos chamado Capitão Baseado. Capitão Baseado. Capitão Baseado, e imprimiam palavras cruzadas que apenas um cabeça feita podia responder. Prabhupada tinha de ensinar que a consciência de Deus, Krishna, estava além da venerada viagem de LSD. Vocês pensam que tomar LSD pode produzir êxtase e consciência superior? Perguntou ele certa vez à sua audiência. Então imagine só, um quarto cheio de LSD. A consciência de Deus, Krishna, é assim. Sempre vinha gente que perguntava aos discípulos do Swamiji, vocês viajam com isso? E os devotos respondiam, ah, sim, você pode viajar apenas com o canto de Hare Krishna. Por que não experimenta? Greg Scharf, irmão de Brahmananda, não experimentara o LSD, mas queria elevar a consciência, de modo que decidiu experimentar o canto de Hare Krishna. Greg comenta, eu tinha 18 anos, todos na lojinha haviam tomado LSD, eu achei que talvez devesse também, pois queria me sentir como parte do grupo. Assim perguntei a Umapati, ei Umapati, você acha que eu devo experimentar o LSD? Pois não entendo, não entendo do que vocês estão falando. E ele disse que não, que o Swamiji disse que LSD não é necessário. Nunca o tomei, mas penso que valeu mesmo assim. E Hayagriva comenta, o senhor já ouviu falar alguma vez de LSD? É uma droga psicodélica que vem como uma pílula, e se o senhor a toma, pode experimentar êxtases religiosos. O senhor acha que isto poderá ajudar em minha vida espiritual? E Prabhupada responde, você não precisa tomar droga nenhuma para a sua vida espiritual. Sua vida espiritual já está aqui. Se qualquer outra pessoa tivesse dito tal coisa, Hayagriva jamais teria concordado com ela. Porém, como o Swamiji parecia tão absolutamente positivo, por isso, não havia como não concordar. Satswarupa comenta, eu sabia que o Swamiji vivia em estado de consciência elevado e nutria esperanças de que, de alguma forma, ele pudesse ensinar-me o processo. Na intimidade de seu quarto, perguntei-lhe, existe avanço espiritual que se possa fazer do qual não se cairá jamais? Por sua resposta, sim, fiquei convencido de que poderia substituir minhas próprias tentativas de ser espiritual com LSD, cujo efeito sempre passa por uma vida transcendental plena, como a do Swamiji. Pude ver que ele estava convicto e isto me convenceu. Greve comenta: o LSD era a droga espiritual da época e o Swamiji era o único que ousava falar abertamente contra ela, dizendo que era disparate. Acho que essa foi a primeira batalha que ele teve que vencer ao tentar promover o movimento Hare Krishna no Lower East Side. Mesmo aqueles que vinham regularmente à lojinha achavam que LSD era legal. Provavelmente as experiências mais famosas com LSD naqueles dias foram as de Timothy Leary e Richard Alper, professores de psicologia de Harvard, que estudaram os efeitos da droga, publicaram suas descobertas em jornais profissionais e defendiam o uso do LSD para a autorrealização e a plenitude. Após ser exonerado de Harvard, Timothy Leary seguiu em frente, tornando-se o sacerdote nacional do LSD, e por algum tempo dirigiu uma comunidade de LSD em Millbrook, Nova York. Quando os membros da comuna de Millbrook ouviram falar do Swami no Lower East Side, que liderava seus seguidores num canto de Hare Krishna que fazia as pessoas viajarem, passaram a visitar a lojinha. Uma noite, um grupo de cerca de 10 hippies de Millbrook vieram ao canto e dança público de Hare Krishna do Swamiji. Todos eles cantaram Hare Krishna, não tanto em adoração a Krishna, mas para ver que tipo de barato o canto de Hare Krishna podia produzir. E após a palestra, um líder de Millbrook perguntou a respeito de drogas. Prabhupada respondeu que drogas não eram necessárias para a vida transcendental, que elas não podiam produzir consciência transcendental, e que todas as visões religiosas induzidas por drogas não passavam de meras alucinações. Até hoje, né, tem gente que acha que tomar droga é uma atividade espiritual. Alucinados, loucos, malucos, drogados. Toma um chá, fica doidão, cheira, faz chá de cogumelo, chá, tem chá de todo tipo que deixa doidão, né? E os caras acham que isso aí tem a ver com religião, né? Só se for religião, religião dos demônios. Perceber Deus não era tão fácil nem tão barato que se pudesse fazê-lo com o simples ingerir de uma pílula ou fumando. Cantar Hare Krishna, explicou ele, era um processo de purificação para descobrirmos nossa consciência pura. Tomando drogas, aumentaríamos a cobertura, privando-nos da autorrealização. Suja a mente e o coração, as drogas. Já fala, é droga, né? Droga. Até a droga do café, a droga do guaraná, droga nenhuma, né? O devoto de Deus não toma droga nenhuma, nem a droga do guaraná, nem a droga do café, droga nenhuma. Mas o senhor já tomou LSD? Esta pergunta tomou ares de desafio. Não, replicou o Prabhupada, nunca tomei nenhuma dessas coisas, nem mesmo cigarros ou chá. Se o senhor não a tomou, como então pode dizer o que é? A turma de Millbrook olhou em volta sorrindo. Dois ou três deles chegaram a cair na gargalhada e estalaram os dedos pensando que o Swamiji estava em xeque-mate. Não tomei, redarguiu Prabhupada majestosamente de seu tablado. Porém, meus discípulos tomaram todas essas coisas, maconha, LSD, muitas vezes, e abandonaram-nas completamente. Perguntem a eles, Hayagriva pode falar? E Hayagriva aprumou-se um pouco e falou alto em tom de estentor. Hayagriva aprumou-se um pouco e falou alto em tom de estertor. Ei, não saiu de novo, Bill. E Hayagriva aprumou-se um pouco e falou alto em tom de estentor. Bem, por mais que você viaje com LSD, acaba chegando a um clímax e então dá o revertério. É assim como viajar pelo espaço sideral num foguete. Ele deu um dos bem conhecidos exemplos do Swamiji. Sua espaçonave pode viajar para bem longe da Terra por milhares de quilômetros, dia após dia, mas não poderá simplesmente continuar viajando e viajando. Mais cedo ou mais tarde você terá que aterrissar. Com LSD, entramos no barato, mas sempre temos o revertério novamente. Isso não é consciência transcendental. Quando você realmente alcança consciência transcendental ou consciência de Deus, Krishna, não sai do barato. Por que você vai a Krishna? Não tem revertério. Pode viajar para sempre. Prabhupada estava sentado em seu quarto dos fundos com Hayagriva, Umapati e outros discípulos. A reunião noturna recém-terminara e os visitantes de Millbrook haviam partido. A consciência de Deus, Krishna, é tão incrível, Swamiji, confessou Umapati. A gente viaja cada vez mais, sem revertério. E Prabhupada sorriu. Sim, isto é correto. Chega de fossa. Chega de fossa, disse Umapati rindo. E os outros também começaram a rir. Alguns aplaudiram repetindo. Chega de fossa. A conversa inspirou Hayagriva e Umapati a editar um novo panfleto. Viaje para sempre. Chega de fossa. Pratique a consciência de Deus, Krishna. Expanda sua consciência praticando a vibração sonora transcendental. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. O panfleto prosseguia enaltecendo a consciência de Deus, Krishna, acima de qualquer outra onda. Incluía frases como acabe com todas as depressões e ligue-se. E protestava contra empregar métodos de autorrealização e consciência expandida, induzidos artificialmente. Alguns objetaram que o volante se valia muito do jogo de mentalidade hippie, porém Prabhupada disse que estava tudo bem. Greg comenta. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Quando esses drogados do Lower East Side vinham conversar com o Swamiji, este era por demais paciente com eles. Falava sobre uma filosofia que eles nunca tinham ouvido antes. Quando alguém toma LSD, fica realmente super egocêntrico e não ouve bem quando alguém lhe fala algo. Assim o Swamiji frisava pontos em particular, mas eles não o compreendiam e ele era obrigado a repetir a mesma coisa várias vezes. Ele tinha muita paciência com aquelas pessoas, mas não cedia à alegação delas de que o LSD era um aditivo espiritual genuíno para a autorrealização. Outubro de 1966, Tompkins Square Park era o parque do Lower East Side. A Rua 7 limitava-o ao sul, com seus condomínios acinzentados de 4 ou 5 andares. No lado norte estava a Rua 10, com mais fachadas cinzentas, mas em melhores condições, e o prédio bem antigo e pequeno que abrigava a filial Tompkins Square da Biblioteca Pública de Nova York. Peraí, deixa eu tomar água. Vou repetir. E o prédio bem antigo e pequeno que abrigava a filial Tompkins Square da Biblioteca Pública de Nova York. Na Avenida B, o limite leste do parque, erguia-se a Igreja de Santa Brígida, construída em 1848, quando a vizinhança era inteiramente irlandesa. A igreja, escola e reitoria ainda ocupavam a maior parte do quarteirão. E a fronteira ocidental do parque, a Avenida A, era alinhada com velhas e diminutas confeitarias, que vendiam jornais, revistas, cigarros e gemadas no balcão. Eca! Como dizem. Além disso, havia alguns bares, várias quitandas e um par de restaurantes eslavos, especializados em pratos e ensopados de legumes que reuniam ucranianos e hippies lado a lado para as refeições. Os 4 hectares de parque abrigavam muitas árvores altas, mas pelo menos metade do parque era pavimentado. Um emaranhado de pesadas cercas de ferro batido de 1,5 metros de altura, balizando as passarelas e protegendo o gramado, estendia-se pelo parque. As cercas e as diversas passarelas e entradas para o parque davam-lhe o aspecto de um labirinto. Como ainda fazia calor e era domingo, o parque estava apinhado de gente. Quase todo o espaço nos bancos que se enfileiravam pelas passarelas estava ocupado. Havia velhos, a maioria ucranianos, vestidos de paletós e suéteres antiquados, mesmo no clima quente, sentados juntos em grupos conversando. Havia também muitas crianças no parque, na sua maioria porto-riquenhas e negras, mas também crianças claras e mal encaradas dos cortiços, andando de bicicleta ou jogando bola e frescobol. Os adolescentes haviam tomado a maioria das quadras de basquetebol e handebol, e como sempre havia muitos cães vadios correndo. Um mini coreto de mármore, 4 pilares, uma laje e dentro uma fonte de água potável. Era um remanescente dos velhos tempos de 1891, segundo a inscrição. Em seus 4 lados estavam as palavras esperança, fé, caridade e sobriedade. Sobriedade, na década de 60. Só se for a sobriedade dos devotos, né, Biola? Mas alguém espalhara tinta negra em toda a estrutura, fazendo desenhos obscenos e escrevendo nomes e iniciais ilegíveis. Vários tocadores de conga e bongô haviam ocupado toda uma bancada, e o parque inteiro pulsava com seus ritmos frenéticos. E lá estavam os hippies, diferentes dos outros. Os boêmios barbudos, com suas jovens namoradas de cabelos compridos, vestidas com velhas calças Lee azuis, ainda eram uma visão incomum. Mesmo na miscelânea do Lower East Side, a presença deles criava tensão. Eram provenientes de famílias de classe média, de modo que não haviam recorrido aos cortiços por mera necessidade econômica. Isso criava conflitos em seu relacionamento com os imigrantes menos privilegiados e a bem conhecida inclinação dos hippies por drogas psicodélicas, a revolta deles contra suas famílias e sua afluência e sua absorção nas ideias de vanguarda, às vezes transformavam-nos na minoria ridicularizada entre seus vizinhos. Mas os hippies só queriam ficar na deles e criar a sua própria revolução de paz e amor, e por isso normalmente eram tolerados, embora não apreciados. Havia diversos grupos entre os jovens e excêntricos do Tompkins Square Park. Havia amigos que tinham frequentado a mesma escola, que tomavam a mesma droga juntos, ou que concordavam com uma filosofia específica de arte, literatura, política ou metafísica. Havia os namorados. Havia grupos perambulando juntos por razões indecifráveis, exceto o objetivo comum de ficar na deles. E havia outros que viviam como eremitas. Um solitário sentava-se num banco do parque analisando os efeitos da cocaína, contemplando o estranho farfalhar das folhas verdes das árvores e o céu azul acima dos condomínios, e então descia até o lixo a seus pés, enquanto desamparadamente acompanhava sua mente, do medo à iluminação, do dissabor à alucinação. Isso repetidamente até que, depois de algumas horas, a droga começava a esmorecer e novamente ele era um estranho comum. Às vezes, dava o revertério, né, Bimala? Toda droga é assim, né? No começo dá aquela euforia e depois dá revertério, depressão. Às vezes ficavam a noite inteira acordados, divagando, no parque até que finalmente ao raiar do dia, esticavam-se nos bancos para dormir. Especialmente os hippies gostavam de ir ao parque aos domingos. Pelo menos atravessavam o parque a caminho do St. Mark's Place, da Greenwich Village ou do metrô da Avenida Lexington em Astor Place ou do metrô Indy na esquina da Houston com a segunda, ou para pegar o ônibus suburbano na primeira avenida, um ônibus para o centro na segunda, ou um circular na nona avenida. Ou então iam ao parque só para sair de seus apartamentos e sentarem-se juntos ao ar livre para viajar novamente e conversar ou caminhar pelo labirinto de caminhos do parque. Porém, quaisquer que fossem os diversos interesses e motivações dos hippies, o Lower East Side era uma parte essencial do misticismo. Não era apenas uma favela imunda, era o melhor local no mundo para se fazer experimentos com a consciência. Apesar de toda a sujeira e ameaça de violência, e apesar da vida confinante de seus condomínios acinzentados, o Lower East Side ainda era ou ainda estava na vanguarda da revolução de expansão mental. A menos que você morasse ali e tomasse psicodélicos ou maconha, ou pelo menos adotasse a busca intelectual da religião, da sua liberdade, você não era iluminado nem participava da evolução mais progressiva de consciência humana. E era esta busca uma incursão além da monótona existência do materialista careta americano que unia a tão eclética tribo de hippies no Lower East Side. Foi neste cortejo caótico que o Swamiji entrou com os seus seguidores e sentou-se para fazer o canto e dança público de Hare Krishna. Três ou quatro devotos que chegaram antes dele escolheram uma área aberta do parque, estenderam o tapete oriental que Robert Nelson doara, sentaram-se nele e começaram a tocar os símbolos de mão e cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Imediatamente, alguns rapazes que andavam de bicicleta frearam bem perto do tapete e ficaram de pé, montados em suas bicicletas, observando curiosa e irreverentemente. Outros transeuntes juntaram-se para escutar o canto de Hare Krishna. Enquanto isso, o Swamiji caminhava às 8 quadras a partir da lojinha, acompanhado por meia dúzia de discípulos. Brahmananda carregava o harmônio, a sanfona deitada, né? E o tambor do Swami. Kirtanananda, que agora tinha a cabeça raspada a pedido do Swamiji e usava folgadas vestes de cor amarelo canário, criava uma sensação extra. Motoristas encostavam seus carros para darem uma olhada com os seus passageiros olhando para trás, boquiabertos, com a roupa escandalosa e a cabeça raspada. Enquanto fazia a sensação, né? Porque a maioria era tudo cabeludo, né? Na época. E ver um cara sozinho com a cabeça raspada brilhando, né, Bima? Os devotos brilham. Enquanto o grupo passava por uma loja, as pessoas lá dentro cutucavam umas às outras e apontavam para o espetáculo. Pessoas vinham às janelas de seus apartamentos, recepcionando o Swami e seu grupo como se uma parada estivesse passando. Especialmente os desordeiros guris porto-riquenhos não podiam conter as suas reações exageradas. Ei, Buda! Mofavam eles. Ei, vocês, se esqueceram de mudar os seus pijamas? Davam gritos estridentes, como que imitando gritos de guerra de índio que haviam ouvido nos filmes de faroeste de Hollywood. Ei, árabes! Exclamou um arruaceiro que começou a imitar o que considerava ser uma dança oriental. Ninguém na rua sabia nada sobre a consciência de Deus, Krishna, nem mesmo sobre a cultura e os costumes hindus. Para eles, o secto do Swami nada mais era que um bando de hippies loucos exibindo-se. Porém, não sabiam bem que conceito formar do Swami. Ele era diferente, não obstante, desconfiavam. Entretanto, alguns como Irving Harpin, um residente veterano do Lower East Side, simpatizaram-se com aquele estranho que aparentava uma pessoa muito digna em missão pacífica. Irving Harpin comenta: muita gente tinha noções abstrusas. Nunca vi essa palavra, tá vendo? Eu nunca vi essa coleção, nunca li. Posso falar que eu nunca li essa coleção, nunca vi essa palavra? Irving Halper comenta: muita gente tinha noções abstrusas do que era um swami. Era como se de repente fossem ver pessoas deitadas sobre pequenas camas feitas de pregos e toda espécie de outras noções absurdas. De qualquer modo, ali estava uma criatura obviamente bem-intencionada, gentil, pacífica e muito graciosa em meio a tanta hostilidade. Hippies, que são eles? Comunistas? Enquanto os jovens escarneciam, os de meia-idade e mais velhos balançavam as cabeças ou pasmavam frios e sem compreender. O caminho para o parque foi juncado de blasfêmias, piadas obscenas e tensão, mas sem violência. Após o exitoso canto e dança público de Hare Krishna no Washington Square Park, Prabhupada vinha regularmente enviando paradas de 3 ou 4 devotos cantando e tocando símbolos de mão pelas ruas e calçadas do Lower East Side. Numa ocasião, foram bombardeados com sacos de água e ovos, e às vezes deparavam com valentões procurando briga. Porém, nunca foram atacados. O povo só pasmava, ria deles ou gritava atrás deles. Naquele dia, os vizinhos étnicos presumiram que Prabhupada e seus seguidores haviam saído às ruas vestidos em costumes bizarros para fazer uma brincadeira, só para virar tudo de pernas para o ar e provocar espanto e algazarras. Sentiam que suas reações eram apenas naturais para qualquer favelado americano normal e respeitável. Assim foi uma aventura e tanto antes mesmo de o grupo alcançar o parque. Contudo, Swamiji permanecia inalterado. Você vê como é transcendental, né, Bimala? O que eles estão dizendo? Perguntou ele uma ou duas vezes, e Brahmananda explicou: Prabhupada tinha uma maneira de manter a sua cabeça erguida, seu queixo para cima, enquanto continuava caminhando. Isso dava-lhe uma aparência aristocrática e determinada. Sua visão era transcendental. Ele via todos como almas transcendentais, e Krishna como o controlador de tudo. Todavia, afora isso, mesmo do ponto de vista mundano, não temia o pandemônio da cidade. Afinal, era um experiente homem de Calcutá. O canto e dança público de Hare Krishna houvera começado cerca de 10 minutos antes de o Swami chegar. Descalçando suas sandálias de borracha branca, exatamente como se estivesse em casa no templo, sentou-se no tapete com seus seguidores, que agora haviam parado de cantar Hare Krishna e contemplavam-no. Usava uma suéter rosada e um manto cadi em volta dos ombros. Sorria. Olhando para o seu grupo, indicou o ritmo, contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então começou a bater palmas com força enquanto continuava contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Os símbolos de mão acompanhavam, a princípio, com batidas erradas, mas ele mantinha o ritmo batendo palmas, e logo eles pegaram o ritmo, batendo palmas, entrechocando os símbolos rudemente, até chegar a um ritmo lento e fixo. Pôs-se a cantar as orações que ninguém mais conhecia. Vandeham, Shri Guru, Shri Jutapada Kamalam, como só Prabhupada canta bonito, né, Bhima? E sua voz era doce como o harmônio, rica de nuances da melodia bengali. Sentando sobre o tapete debaixo de um grande carvalho, cantava as misteriosas orações em sânscrito. Nenhum de seus seguidores conhecia o mantra. Não conhecia mantra algum, senão o mantra Hare Krishna, mas conheciam o Swamiji e mantinham o ritmo escutando próximos a ele enquanto os caminhões roncavam na rua e os tocadores de conga pulsavam à distância. Enquanto cantava Shri Rupam Sagrajatam, os cães se aproximavam, crianças espiavam, alguns escarnecedores apontavam os dedos: ei, quem é esse sacerdote, cara? Mas sua voz era um remanso além das dualidades contrastantes. Seus rapazes continuavam tocando os símbolos de mão enquanto ele cantava sozinho Shri Radha Krishna Padam. Prabhupada cantava orações em louvor ao amor conjugal puro de Shrimati Radharani, a amada das vaqueirinhas por Krishna. Cada palavra transmitida por centenas de anos pelos associados íntimos de Deus, Krishna, era saturada de significado transcendental profundo que só ele compreendia. Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha. Nossa, Prabhupada cantando isso aqui é lindo, Bhimana. Esperavam até ele começar o canto de Hare Krishna, embora ouvi-lo cantar fosse bastante emocionante. Chegavam mais pessoas, era isso que Prabhupada queria. Queria que eles cantassem e dançassem Hare Krishna com ele. E agora seus seguidores também desejavam o mesmo. Haviam experimentado juntos nas Nações Unidas, no Ananda Ashram e no Washington Square Park. Parecia que seria isto que eles iriam fazer para sempre, sair com o Swamiji, sentar-se e cantar Hare Krishna. Ele sempre estaria com eles, cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí ele começou o mantra Hare Krishna. Eles responderam a princípio em tom baixo e confuso demais, porém, ele o repetiu novamente para eles, cantando-o bem e triunfante. Novamente responderam, ganhando entusiasmo, tilintando os símbolos de mão e batendo palmas. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Cantou sozinho de novo Hare Krishna e eles ficaram acompanhando de perto cada palavra, batendo palmas, tocando símbolos e admirando-o a olhar de volta para eles com sua concentração interna, sua sabedoria de velho, a sua devoção a Deus. E por amor pelo Swamiji, desvencilharam-se de seu meio ambiente e juntaram-se a ele no canto e dança público de Hare Krishna. O Swamiji tocava o seu pequeno tambor, segurando sua correia na mão esquerda, abraçando o tambor contra o corpo, e com a mão direita produzia complexos ritmos de tambores indianos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Após meia hora, ele ia firme, repetindo o mantra Hare Krishna, levando-os consigo enquanto espectadores. Espectadores, deixa eu virar a página, interessados juntavam-se em número cada vez maior. Alguns hippies sentaram-se à beira do tapete, copiando a postura sentada de pernas cruzadas, escutando, batendo palmas, experimentando o canto de Hare Krishna. E o pequeno círculo interno de Prabhupada e seus seguidores crescia, crescia à medida que mais e mais pessoas se aproximavam. Como sempre, o seu canto e dança público de Hare Krishna atraía músicos. Irving Halper comenta: eu faço flautas e toco instrumentos musicais, faço instrumentos de todas as espécies. Quando o Swami chegou, aproximei-me dele e comecei a tocar, e ele deu-me suas boas-vindas. Sempre que um novo músico juntava-se ao grupo e tocava sua primeira nota, ele estendia seus braços. Era como se tivesse ascendido ao estrado e fosse reger a Filarmônica de Nova York. Ou seja, ele tinha aquele gesto que todo músico conhece. É fácil saber quando alguém quer mais, quando alguém mais quer que você toque com ele e sente-se bem de que você o esteja acompanhando. E havia nele essa espécie muito básica de comunicação musical com a qual me relacionei muito rapidamente e senti-me feliz com aquilo. Músicos solitários sempre perambulavam em diferentes partes do parque, e ao saberem que podiam acompanhar o canto do Swami e que eram bem-vindos, começaram então a aparecer um por um. Um saxofonista veio só porque havia uma sessão rítmica tão forte para acompanhar. Outros, como Irving Halper, viram aquilo como algo transcendental, com boas vibrações. À medida que os músicos se juntavam, mais transeuntes ficavam atraídos pelo canto e dança público de Hare Krishna. Prabhupada estivera tanto liderando quanto acompanhando o coro. E agora muitos que se haviam aproximado cantavam também no papel de líderes, de modo que havia um coral constante. Durante a tarde, a multidão cresceu para mais de 100, com uma dúzia de músicos tentando acompanhar o Swami, com os seus tambores conga e bongô, flautas de bambu, flautas de metal, gaitas, batuques de madeira e metal, pandeiros e violões. Irving Halper comenta: o parque retumbava, os músicos ouviam os mantras com muito cuidado. Quando o Swami cantava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, às vezes havia um Krishna, um três dobrar do que fora uma sílaba dupla. Geralmente isso acontecia na primeira estrofe e os músicos pegaram a onda logo. O Swami pronunciava-o de maneira específica e os músicos eram bem meticulosos e escutavam com muito cuidado a maneira como o Swami cantava Hare Krishna. E começamos a perceber que havia diferentes melodias para a mesma frase breve e demos-nos conta de que uma regularidade nisso, como alguém que segue o regente de uma orquestra ou o cantor líder de um madrigal. Era realmente agradável e as pessoas acotovelavam-se umas às outras. Elas diziam: ei, vejam, captávamos e repetíamos uma pronúncia sutil em particular de uma frase em sânscrito que a audiência, em seu entusiasmo, enquanto dançava ou tocava, talvez deixasse passar. Ou então o Swami acrescentava uma batida extra, golpeava os tambores de determinada maneira, como que para indicar algo, pois no momento ele era o percussionista, o principal percussionista. Conversei com alguns músicos sobre isso e concordamos que este Swami devia ter em sua cabeça centenas e centenas de melodias que haviam sido trazidas com verdadeira erudição do outro lado do mundo. Muitas pessoas chegaram ali só para sintonizar a dádiva musical, a transmissão do Dharma. Ei, diziam elas, ouçam esse monge santo. As pessoas tinham certeza de que iam acontecer feitos incomuns, exibicionismo, levitações ostentosas, ou tudo o que esperassem que fosse acontecer. Porém, quando a simplicidade do que o Swami realmente dizia, quando alguém começava a se dar conta dela, quer estivesse motivado a realmente fazer um compromisso vitalício e seguir aquele modo de vida, quer meramente quisesse apreciá-lo e deixá-lo em seu lugar e dar-lhe o devido respeito, isso o transformava. E era interessante também ver as diferentes maneiras com as quais as pessoas encaravam o canto e dança público de Hare Krishna. Alguns consideravam-no como um prelúdio, outros consideravam-no como um grande evento, outros gostavam da música, outros ainda gostavam do som poético dele. Então chegaram Allen Ginsberg e Peter Orlovsky, juntamente com alguns de seus amigos. Allen examinou a cena e encontrou um lugar para se sentar entre os cantores. Com sua barba negra, suas lentes, sua fronte calva rodeada por longos e anelados cabelos negros, Allen Ginsberg, o poeta patriarca que viera juntar-se ao canto de Hare Krishna, enalteceu imensamente o prestígio local do canto e dança público de Hare Krishna. Prabhupada, enquanto continuava os seus estáticos canto e tocar de tambor, reconheceu Allen e sorriu. Um repórter do New York Times compareceu e solicitou uma entrevista a Allen, mas este recusou-se. Não se deve perturbar um homem durante a sua adoração. O Times teria que esperar. Peraí, deixa eu tomar água. Allen comenta: o Tompkins Square Park era um foco de conflito espiritual naqueles dias, de modo que foi absolutamente grandioso. Como que de repente, em meio a toda a conversa, drogas e teorias, realmente era espantoso que algumas pessoas entregassem seus corpos, seu cantar, para derreter o gelo intelectual e desabrochar em bhakti total. Também os negros e porto-riquenhos apareceram ali com tambores fazendo conga. Porém, ali estava uma espécie de grupo totalmente diferente, alguns deles com cabeças raspadas, e era interessante. Era um canto repetitivo de Hare Krishna, mas isso também era incrível. Era um canto fácil de se assimilar. Era uma cena aberta. Não havia qualquer camarote ali no canto da prática real. Resultado: sorrisos gerais e aprovação e incentivo como início de alguma espécie de agrupamento comunal verdadeiro no parque, com uma espécie de alicerce sério para intercâmbios, ao invés de somente cães e porcos nos tambores. Era impressionante ver Prabhupada. Tinha o senho franzido no esforço de cantar alto Hare Krishna, mas seu semblante era forte. As veias de suas têmporas sobressaíam visivelmente e seu maxilar projetava-se para a frente enquanto cantava o seu Hare Krishna, Hare Krishna, para que todos ouvissem. Embora o seu procedimento fosse agradável, o seu canto de Hare Krishna era intenso, às vezes tenso, e tudo em torno dele era concentração. Não era o retiro de yoga de outrem, nem silenciosa vigília para a paz, mas sim a presença do canto puro de Hare Krishna, peculiar de Prabhupada. Era uma nova onda, algo em que todos podiam participar. A comunidade parecia estar o aceitando. Tornou-se tão popular que o vendedor de sorvete aproximou-se para vender melhor. Um grupo de menininhos louros de 5 ou 6 anos de idade estavam sentados logo ali ao redor, ao lado de Prabhupada. Um jovem polaco estava parado, perplexo. Alguém começou a queimar olíbano em carvão incandescente dentro de um defumador de metal, e as doces exalações pairavam entre os flautistas, percussionistas e cantores de Hare Krishna. O Swamiji acenou para os seus discípulos, ao que eles se levantaram e puseram-se a dançar Hare Krishna. O alto e magro Istriadisha, com os seus bolsos de trás cheios de panfletos, Viaje para Sempre, ergueu as mãos e começou a dançar Hare Krishna. A seu lado, com camisa negra de gola rolê, grandes contas de cantar em volta do pescoço, dançava Achyutananda, com o seu cabelo crespo, quase ondulado, comprido e despenteado. Então Brahmananda levantou-se. Ele e Achyutananda puseram-se de frente um para o outro com seus braços esticados, como no quadro do Kirtana do Senhor Krishna Chaitanya. Os fotógrafos na multidão adiantaram-se e os rapazes dançavam Hare Krishna, deslocando seu peso do pé esquerdo para o pé direito, assumindo uma série de poses angélicas com suas grandes e vermelhas contas de cantar em volta do pescoço, e faziam o passo do Swami. Brahmananda comenta: quando me levantei, pensei que teria de permanecer de pé por todo o tempo que o Swamiji tocasse o tambor. Será uma ofensa, pensei eu, sentar-me enquanto ele ainda toca? Então dancei Hare Krishna por uma hora. Prabhupada fez um gesto de aprovação com um típico movimento indiano de cabeça e então ergueu os braços, convidando mais dançarinos. Mais discípulos seus começaram a dançar Hare Krishna e até alguns hippies levantaram-se e tentaram. Prabhupada desejava que todos cantassem e dançassem Hare Krishna. A dança tinha um balanço suave e passos de pés descalços sobre o tapete, e os braços dos dançarinos estavam erguidos para o alto, seus dedos estendidos para o céu, acima dos ramos das árvores outonais. Aqui e ali pela multidão, cantores de Hare Krishna desfrutavam de êxtases privados. Uma moça com os olhos fechados tocava símbolos de dedo e balançava a cabeça oniricamente enquanto cantava Hare Krishna. Uma senhora polonesa com um rosto muito velho e enrugado e um lenço em volta da cabeça olhava para a moça incredulamente. Pequenos grupos de senhoras idosas usando echarpes, algumas delas com óculos escuros, eram vistos aqui e ali entre a multidão, conversando animadamente e apontando para os aspectos interessantes do canto e dança público de Hare Krishna. Kirtanananda era o único com roupa indiana, parecendo uma versão jovem de Prabhupada. A vespertina luz do sol de outono caía suavemente sobre o grupo, aureolando-os. Vixe, enroscou aqui, Bimala, vou ler de novo. Peraí, deixa eu tomar água. A vespertina luz do sol de outono caía suavemente sobre o grupo, aureloando-os numa refulgência dourada com sombras longas e frescas. O harmônio, a sanfona deitada, né, entoava um som constante, e um rapaz, usando jaqueta de faxina militar, improvisava criações atonais numa flauta doce de madeira. Ainda assim, a totalidade do som dos instrumentos combinavam-se e a voz do Swamiji emergia acima dos tons atrapalhados de cada acorde. E isso prosseguiu por horas. Prabhupada mantinha sua cabeça e ombros eretos, embora, ao fim de cada linha do mantra, às vezes encolhesse os ombros antes de começar a próxima linha. Seus discípulos permaneciam próximos a ele, sentados sobre o mesmo tapete, com êxtase religioso visível em seus olhos. Finalmente, ele parou de cantar Hare Krishna. Imediatamente levantou-se e eles sabiam que ele ia falar. Eram 4 horas da tarde e o morno sol de outono ainda brilhava no parque. A atmosfera estava pacífica e a audiência atenta e adoçada pela concentração no mantra Hare Krishna. Começou a falar-lhes, agradecendo a todos por terem participado do canto e dança público de Hare Krishna. O cantar de Hare Krishna, disse ele, foi introduzido há 500 anos atrás na Bengala Ocidental por Krishna Chaitanya. Hare significa ó energia do Senhor Krishna. E Krishna é o Senhor. E Rama também é um nome do Senhor Supremo, que quer dizer o prazer máximo. Seus discípulos permaneciam sentados a seus pés, ouvindo. Rai Rama, com olhos semicerrados, fez um antiparo de sua mão para poder ver o Swamiji contra os raios do sol. E a cabeça de Kirtanananda debruçava-se para um lado, como a cabeça de um pássaro que olha para o solo. Ele mantinha-se ereto em frente do robusto carvalho, suas mãos juntas ao acaso perante ele, numa postura apropriada de orador, as suas leves vestes alaranjadas cobrindo-o graciosamente. A árvore atrás dele parecia perfeitamente situada, e a luz do sol malhava sombras da folhagem sobre o espesso tronco. Atrás dele, por entre a folhagem das árvores, via-se o campanário de Santa Brígida. À sua direita estava uma melancólica senhora de meia-idade usando roupa e penteado que estavam fora de moda nos Estados Unidos havia 20 anos. À sua esquerda encontrava-se uma moça hippie de aparência insolente usando apertadas calças de brim e ao lado dela um jovem negro com suéter negro e os braços cruzados diante do peito. A seguir estava um jovem pai segurando uma criança, depois um jovem barbudo sado de rua com os seus longos cabelos repartidos no meio e 2 ordinários homens de classe média e cabelo curto com suas companheiras. Muitos no grupo, embora estivessem bem perto da árvore, ficaram distraídos, olhando perdidamente para cá e para lá.